A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Eles não foram nesse Rock in Rio e ninguém tocou mais que eles nesse Rock in Rio. Espera aí que você já vai entender. Em 37 anos de carreira, com 22 discos e quase inacreditáveis 53 hits no top das paradas, eles só estiveram no palco do Rock in Rio uma vez, em 91. No entanto, o som, as vozes e os instrumentos desses seis caras soaram em todas as edições da mega festa do rock, desde a primeirona em 85. Como assim? Como é que pode? Você já vai entender, como eu disse, eles vão explicar agora pra gente. Kleberson, Nando, Serginho, Paulinho, Kiko, Fegali, roupa nova! 37 anos e a roupa ainda tá novinha, né? Olha só! Agora, vocês sabem o nome do Roupa Nova. Quero saber se vocês sabem o nome de cada um. Chamada agora. Kleberson! Aí você dá um... Kleberson! Nando! Paulinho! Serginho! Kiko! Fegali! Agora, então, quem vai responder essa história de que nunca... Quer dizer, foram ao Rock in Rio uma vez em 91, no entanto, nenhuma banda tocou tantas vezes no Rock in Rio, foi ouvida tantas vezes no Rock in Rio. Quem vai explicar
porque,
isso?
Na verdade, nós fizemos os vocais do... Né? A gente vai tocar um pedacinho pra vocês agora. E o que acontece? A sonoridade vocal nossa é muito marcante, não é? Graças a Deus. É uma coisa que nós recebemos da divindade. A gente soa junto e cria uma marca. Então, quando você ouve o Rock in Rio, você está ouvindo Roupa Nova em todas as edições.
Em todas. O vocal master mesmo é o Paulinho ou essa coisa é dividida?
Não, é dividido, bem dividido.
Sempre foi dividido.
Serginho canta, Nando canta.
Olha, na verdade, nós temos duas vozes principais, sim. O Paulinho e o Serginho. Todos nós podemos cantar. Eu canto alguma coisa, o Fegali canta, o Kiko canta, todo mundo pode cantar. Mas as duas vozes marcantes da banda são Serginho e Paulinho, sem dúvida.
É raro o batera ter uma voz assim dominante, né?
É raro. É bem raro. É. E geral... a habilidade para cantar e tocar também é uma coisa rara. Não é todo mundo que tem essa condição de tocar o que ele toca e cantar o que ele canta.
É brincadeira.
Pode aplaudir.
Eu tô com vontade de ir embora e ir lá pro lado da plateia e deixar o programa rolar assim. Não. Minha curiosidade é maior. Vamos ver se cabe todo mundo aqui. É super lotação no Conversa hoje. Porque, olha só, quando vem quatro aqui nesse sofá, já é um aperto. Seis não vai dar, mas a gente botou um...
É igual coração de mãe.
Aqui, tal. Não, e é o seguinte, os caras já se apertam há 37 anos.
A gente não falou com você
mais 50 minutos, qual o problema? Não, mas é... Você falou da...
Valeu!
É realmente inconfundível.
Vai lá, cara, senta ali.
E todo mundo evitou. Todo mundo evitou
não,
aqui.
Tem uma cadeira. Encontra...
Bom, já vi que o negócio... A intimidade é total.
Mais completamente total.
Você falou da coisa da marca vocal. Tem um timbre mesmo que a gente escuta e na hora reconhece. É, e mais, vocês quando adaptam, fazem versões também, o timbre é mantido, o timbre original.
O mais inacreditável é que ela foi absolutamente natural. Ninguém ensaiou isso. A gente foi se juntando, a gente era cada um de uma banda... E acabou indo, vem você de cá, você de cá, você de cá. E acabamos caindo na banda de baile Os Funks. Cada um vindo oriundo da sua banda.
Mas, em geral, uma banda grande...
E o vocal
assim,
foi esse.
Uma banda grande, assim, de seis. Mesmo bandas de quatro. É, chega um pouquinho mais pra cá, Fegali.
Tá.
Porque o Serginho tá caindo ali. É. Mas em geral, tem um núcleo. Assim, um ou dois que juntaram e começam a chamar. Não teve?
Não. Eu estava tocando com o Kiko, com o Paulinho e com o Kiko. O Nando tocava com o Kleberson. E o Serginho era uma banda que a gente admirava muito. Uhum. Aí esses núcleos se juntaram e
A gente foi se admirando, se admirando, se admirando. Estamos admirados até hoje.
Tava eu quieto com o Cleberson lá nos funks. Aí o nosso cantor, que já não está entre nós, é uma pessoa maravilhosa, ele perdeu a voz. Aí fomos buscar o cantor da banda do Fegali, que era o Paulinho.
Que era o Paulinho.
Aí o cantor ficou. E aí trouxe o amigo dele da guitarra, que era o Kiko.
Que tocava comigo.
Que também trouxe o Fegali pra cá.
Pois a gente trouxe o dono do conjunto. E
aí, aí a gente foi buscar o Serginho na banda dele e tava formado o Roupa Nova.
Como diz a garotada hoje, formou.
Formou.
Formou. Agora, só pra terminar o capítulo Rock in Rio, eu soube que a apresentação de vocês em 91, eu apresentei aquele Rock in Rio...
Rock in Rio do Maracanã.
No Maracanã. Sendo que foi meio traumática, não foi exatamente legal, assim. Por que que não foi legal?
O que aconteceu foi o seguinte, a gente passou o som exaustivamente e na época, naquela época, eu acho que se passava o som num dia...
Perigo!
Aí eu passou numa quinta e foi tocar num sábado.
Foi tocar, né? Aí tudo que eu tinha passado pro meu monitor não existia, ficou o contrabaixo do Nando super alto, muito alto. Então, o que aconteceu foi esse tipo de coisa, mas a reação
muito
do
legal.
Público... A reação do público e a nossa performance, eu acho que foi
interessante. Isso foi o que eu vi.
Que a gente não percebeu. A gente, com certeza, não passou isso
para o público. Talvez você, que é da parte de bastidores e técnica, o pessoal tenha percebido isso, mas o povo...
Bom, para quem viu...
Para quem viu, foi perfeito.
Agora, além da vinheta do Rock in Rio, vocês têm a marca em outras vinhetas também.
Muitas.
Esse lance do vídeo show, por exemplo, nós estávamos preparados no estúdio para fazer uma gravação para a Globo. Naquela época chamava-se Departamento de Apoio Musical. Criava-se trilhas para a Globo e nós estávamos lá para trabalhar. Fazíamos chamado para fazer. Uhum. Aí chegamos
Quer
lá... passa
esse microfone aqui?
Passamos o som do estúdio. Passa aqui, aumenta isso, que nem a gente fez ainda agora aqui. Aí, para esquentar a mão, nós tocamos isso aí.
E o Michael Jackson, essa música...
E aí o Walter Dávila Filho, que era o diretor, ele gravou. Sem falar com a gente, ele
Mas
gravou.
Mas o que, no improviso?
Não, a gente estava
tocava
tocando.
No baile isso, né?
E tocando pá, mas tem um pau, aí ele gravou. E quando a gente foi ver o vídeo show, ele estava usando o que a gente tinha feito. Está feito já, muito obrigado, já acabou.
Sensacional. Então, isso tudo é o que as pessoas escutam de Roupa Nova sem saber que é Roupa Nova. Agora, sabendo, eu acho que todo mundo aqui sabe de qual? O Isca Gogô, que abriu o programa. Dona. Qual a novela?
Rock Santeiro.
Sapato Velho. Clarear, Canção de Verão, Seguindo no Trem Azul, Anjo, é coisa demais. Vocês conseguem fazer show com música, o set list imposto por vocês ou o público não deixa?
Tem muito problema com isso. Tem problema que às vezes você não tocou tal música, não dá para tocar 3 horas e meia, né? Então a gente faz um roteiro e no próximo show a gente insere aquelas músicas que não tocou nesse e faz isso.
Mas todo mundo deve ficar enchendo, pedindo rico, imagina, né? Não dá nem para dizer isso do
cobrando,
público.
Cobrando, né?
Cobrando, pedindo
rico. Eu acho que tem um pacote central que não dá para tirar.
Não dá.
Tem um pacote assim...
Ele foi modesto quando falou com você ali das vozes principais, mas o Nando, por exemplo, tem várias músicas estouradas como voz principal, Coração Pirata, tem
Bem Simples,
tipo, muita coisa.
Dos 53 hits, quantos foram trilha de novela?
O Nando cantou 2. Não.
Novela foram... 30 e alguma coisa.
35. Né?
São 34 ou 35.
Eu tenho o um número de 34. É um recorde absoluto.
Tá bom.
Inflação,
tá bom, 34, tá bom.
Não tá ruim.
Minha idade.
Tá e bom. A tal música que a gente falou há pouco. É... Sua idade no Roupa Nova, né?
Nem isso. Mas você sabe que a gente gravou o tema, o Hilarie, e eu fui convidado para ser Paquito.
Na verdade, era Paquico.
Paquico.
O asilo
Sorte
de Paquico.
Da Xuxa que ele não citou.
Agora, né? Agora. Não, mas tem... Porque a música...
Meu Deus do céu.
Posso fazer só uma pergunta pro público?
Diga.
Vou fazer uma pergunta para você. Você não acha que a gente está melhor agora do que antes?
Obrigado.
Olha, sem sacanagem, eu ia falar assim... Que saudade, aí parei para pensar, saudade não. Não é saudade não, porque a gente revive cada vez que vê.
Claro. Isso aí é eterno.
Bom, assim, lembrar é bom, não dá saudade. Legal.
Deu saudade agora do dia da gravação do Dono.
Por quê?
Por quê? Porque nós preparamos, estávamos no estúdio, rodou tudo, estava tudo certo. Quando terminou, apagou a luz. A luz apagou.
A gente gravou a base e apagou.
Apagou a luz. Aí o que aconteceu? Nós fomos ouvir a música na novela. Não ouvimos de novo. Quando terminamos tudo, estava tudo gravado, apagou a luz. Aí nós fomos ouvir e pronto.
Vocês não puderam revisar?
Não.
Não pudemos. Não deu tempo. A novela já ia entrar no ar e...
já empacotou, embrulhou e mandou.
Mas nessa altura você já tinha um nível de profissionalismo também, que a coisa saía. É. Porque isso é evidente no que vocês fazem.
O Dan ensinou muita coisa pra gente.
É. O Dan é o departamento de apoio musical da Globo, que a gente trabalhou um ano e alguma coisa lá.
Ah, mas a escola de vocês vem de antes.
Vem do baile.
Nossa escola é o baile.
É o baile. Vem cá, o quê? Maxwell, Orfeão, Portugal.
Você tá Tijuca?
Tijucano?
Mackenzie, Tijuca.
Mackenzie,
claro. Tudo.
É. Isso, é. Isso aí. Orfeão, Portugal, puxa vida.
Essa já vem no fundo do baú, hein?
Desde fora, quando
adjacência. Mas o que, que o baile a gente dá a um grupo assim de cancha? Que...
Tocar junto, disciplina, roteiro, dinâmica com o público.
Improviso, porque dá muita coisa errada, né?
Com certeza.
O tal do Murphy vai a tudo que é baile.
Ô, Bial, sabe quando a gente largou o baile para fazer o Roupa Nova? Aí a gente falou pro Marizinho, mas Marizinho, a gente vai deixar tudo aquilo que a gente construiu. Marizinho, poxa, vocês são mundialmente conhecidos pelas pessoas do bairro. Marizinho Rocha, na hora
certa. Tocaram muito, é um clássico, tocaram muito no som da rodoviária.
Deixa eu falar.
E o baile, naquela época, vocês tocavam quantas horas numa noite?
Quatro horas.
Mas tem uma coisa do baile que eu também acho que deve ser citada. A gente aprende a controlar o show. A apresentação tem que ficar na sua mão. Porque você tocar um baile e perder o controle, você pode perder outras coisas além do controle, entendeu? Era muito estranho. Então você aprende a controlar. Então hoje em dia a gente sobe no palco e a gente mantém o espetáculo no nosso controle.
O touro que é o público.
É.
É que é aquela coisa de, como dizia o Tim Maia, de alternar mela cueca com...
Aí nós como é temos que era? Especialistas aqui.
Esquenta sovaco, né? Esquenta sovaco com mela cueca.
É isso mesmo.
É, sim. O primeiro set começava com pancada, né? Aí, mas o segundo set já começava com mela cueca. Aí ia esquentando, esquentando.
A volta do lanche tinha pausa pro lanche. A volta do lanche era mais leve.
Não faz isso, não.
Era muito legal que chegavam duas pessoas com um engradado de cerveja, com metade de cerveja, a outra metade de refrigerante.
Batata fria em cima,
um tabuleiro enorme, quase do tamanho da boca ali da caixa de cerveja, com a metade de farofa, com churrasquinho em cima, e a outra metade de batata frita. Aí chegava, os dois chegavam. Aí, ó, jogava aquilo ali no chão, a gente, pô, cara...
Muito obrigado.
Obrigado, amigo.
Vocês passam uma harmonia grande entre vocês, mas é inevitável que... Já deve ter saído muita briga,
muito.
Né?
Normal.
Mas é normal isso aí.
Normal.
E nunca rolou...
A gente briga, diz tanta coisa que não quer dizer.
Depois pede desculpa como?
Beijando
na boca.
Ai, que bonito. Pode mostrar pra gente?
Pode, pode.
Vamos lá.
Ah, que bonito.
Em 37 anos eu não conhecia esse lado dele.
Foi só aqui, tá, Biel?
Você nunca tinha visto? Aqui. Mas são só eles dois?
Foi só aqui, são só eles dois, tá?
Ah, mas por que os outros não seguem o exemplo? Mas quais são os principais motivos de briga? É dinheiro, primeiro?
Não, não. Olha, eu vou te dizer, na verdade são poucos, vou dizer, são todos os motivos.
Dinheiro, não. Olha só, dinheiro, vaidade, sim, vontade de aparecer mais que o outro no palco.
Não, Biel, não é isso não. A gente sempre briga por coisa que a gente quer fazer. Não briga
quando você está produzindo alguma coisa.
Quer produzir alguma coisa, a divergência entre a gente faz com que a gente discuta, mas não é briga.
Mas essa briga é boa.
Não, é briga boa. Essa não é uma briga ruim.
É uma briga que é boa mesmo. Briga boa.
Não, mas acerto de dinheiro. Vocês fizeram um contrato, é tudo dividido igual. Desde sempre.
Não, em 67, se eu não me engano.
67 eu não era nascido.
Em 87?
67?
Em 87, o Nando deu a ideia de a gente fazer... Uma cooperativa no recebimento dos direitos autorais. Que isso é que dá mais ou menos a diferença. Dava. Hoje em dia não, que ninguém paga nada, que é tudo a maioria é pirateado, né? Porque eu estou falando quando se vendia 1 milhão de cópias, 1 milhão e 400, 2 milhões de cópias, né?
E vocês
aí era muita grana quem escrevia uma canção, né? Então o Nando sacou essa e virou e falou, gente, olha só, vamos fazer o seguinte... Vamos dividir. Dividir por seis. Sabe por quê? A canção pode ser do Fegali e do Nando. Paulinho canta pra caramba.
Obrigado.
A canção pode ser minha e do Cleberson. O Serginho cantou pra caramba. Entendeu? E o arranjo ficou de geral.
Quer dizer, qualquer coisa que contribui. Qualquer um compor, compuser, É de todo mundo. É de
gravado
todo mundo.
Pelo Roupa Nova.
Gravado pelo Roupa Nova. Se você gravar uma música de mim e do Nando, por exemplo, é nossa.
Pô,
não
é
quer
um acerto...
gravar, não? Quer gravar?
É... Não, é um acerto inteligente. Por um lado tem, sim, generosidade, mas interessa a todo mundo também.
Claro.
Acaba que todo... Tá todo mundo rico, né?
Não,
não.
Eu vou atrás...
não,
eu costumo dizer que nessa divisão, não fica todo... Que quando não divide, fica um cara com... para com um BMW e o outro para com um carro nacional. Né? Aqui todo mundo para com um carro nacional.
Vou fingir que eu acredito. Em 2008, esses caras gravaram no mítico estúdio de Abbey Road.
Esse trabalho foi feito em Londres e 90% dele foi feito no Abbey Road 2. Essa faixa que você tocou aí foi feita no estúdio do George Martin, que era uma igreja milenar.
Como a gente viu.
Que é o Air Lyndhurst. A gente gravou essa faixa lá. O trabalho todo é feito no Abbey Road 2, mas essa faixa exatamente foi com um grupo de cordas da Inglaterra, que o Cleves escreveu esse arranjo também. Não foi?
Foi.
Uhum. E foi gravado nesse estúdio, gente, que é uma coisa, é uma igreja do ano 1000.
E com essa sonoridade linda.
Uma coisa maravilhosa.
Bial, nesse dia que o Nando está falando, eu me apoiei no Nando e falei, olha, eu tenho pressão alta. Nesse dia, cara, a emoção foi tão grande de estar lá dentro. E o estúdio, o escritório do George Martin era exatamente em cima, de frente para onde a gente estava cantando. Eu falei, cara, que esse velho aparece ali, a gente vai morrer. Eu me segurei no Nando e falei, Nando, cara, eu acho que eu vou cair aqui. A pressão baixou, cara. É. E é alta.
Mas você apareceu alguém, né? Eu
apareceu...
Que apareceu uma...
É, no Abbey Road. Não.
John Lennon.
Ele parou na porta. Ele parou na porta, um barbão enorme.
E há muito
enorme.
Tempo que ele não tá aparecia.
Tá de barbão,
é. É. E aquela carinha. E a Joana Mazzucchelli, que era a diretora do DVD, né? O Fegali que trouxe ela e arrasou mesmo. Aliás, essa ideia de fazer lá no Abbey Road foi dele. Aí ele parou na porta e ficou todo mundo achando estranho. A porta estava aberta, aquele cara meio japonês, assim, na porta, cabeludão. Aí a Joana falou, Tchan, entra, entra. Aí ele falou assim, eu não entro aí desde que meu pai morreu. E ele não tinha entrado. Aí ela falou, não, mas aqui é uma banda do Brasil, você vai entrar sim. E ele entrou. Ele foi entrar no Abbey Road no dia que o Roupa Nova estava lá. E ele, desde o falecimento do John, ele não entrou mais lá.
E ele falou, eu vim que eu queria conhecer o Kiko.
É. No final, quando tava. Quando acabou a gravação, ele falou: manda um abraço pro Bial.
E vem cá, e é claro que vocês desceram pra atravessar a rua e tirar
a foto.
Deixa eu ver, tá aí a foto?
Como
pra
não?
Gente ver?
Tá louco?
A foto atravessando o Abbey Road.
Claro.
Tá certo.
Só tem cinco que um passou um ônibus rápido e pegou.
E assinamos no muro, né? Que o muro também é todo assinado.
Todo assinado.
Né?
E com esse disco vocês ganharam o Grammy, né?
Ganhamos o
Grammy. Disputando com Rita Lee e com
o Ivete Sangalo.
Tá fraco não. A nossa equipe tem agora uma saudável mania de ficar vasculhando os arquivos da Globo, porque é tanto arquivo. Uhum. Que tem coisas que ficam esquecidas, às vezes, décadas, e ninguém sabe que existe. A gente falou logo no início do programa que antes de vocês serem Roupa Nova, vocês eram um nome funks. Estranhíssimo.
É. Funks.
Quem que queria dizer funk?
Então, isso era uma banda de baile.
Era funks assim, F-A-N de Maria K-S.
Então,
que nome mais ou menos, né?
Isso era o inicial do pessoal que fundou a banda, que não tem ninguém aqui.
Ah, tá.
Fernando Alceu, que era o cantor esse que eu te falei, Marcelo, Kiko, que não é esse, e Sérgio.
Que não é esse.
Que não é esse. Nós fomos, na verdade, o que aconteceu? Fernando. Nós fomos entrando para os funks, né? Eu vim da minha banda para os funks, o Clebson veio da banda dele para os funks, aí veio o Kiko, veio todo mundo, eles tocavam no Los Panchos, veio o Serginho do Bacana. Então, o funks ficou sendo aquele guarda-chuva que misturou quatro ou cinco bandas e criou o funks que virou Roupa Nova.
Aí, olha só o que a gente encontrou. O momento em que os funks estavam trocando de casca, ou melhor, de roupa, né? Olha lá.
O que motivou vocês mudarem o conjunto, fazerem uma Roupa Nova para ele?
O conjunto já tinha essa meta há muito tempo, né? Fazer um trabalho em outro nível e botar uma Roupa Nova em cima de um som, né? Ou seja, não criar, mas transar de outra maneira, a nossa maneira, o som, né? E não foi muito difícil, porque a gente vem trabalhando junto há muito tempo. Quer dizer, foi difícil por um lado e por outro não. Vem trabalhar muito tempo junto e em estúdios, gravando com outros artistas e trabalhando na noite em geral, né? Todo nível de trabalho. E agora nós nos sentimos assim maduros o suficiente para fazer o Roupa Nova. Aí pintou a oportunidade também, que é muito importante, né? É pintar a oportunidade. Pintou pra gente. Foi dura a estrada, mas a gente tá começando a chegar e pintar lá, né?
Ah, é, que legal.
Muito criança. Muito legal.
Cara do filho dele.
Cara,
ele tá
dizendo que é igual
também. Voz da voz também.
Bom, as canções daquele tempo, quer dizer, o tempo anterior, esse tempo de bailes que a gente falou antes, inspiraram o último trabalho do Roupa Nova, que
mais
se chama
recente. Não, não, o último mais não. Recente.
O último nunca.
Nunca, mais nunca.
Desculpa, desculpa.
O mais recente.
O mais recente trabalho.
Não é superstição, né? Que a gente gosta de brincar com isso.
Não,
mesmo.
Eu também faço isso com as minhas coisas. Foi um lápis. Todo Amor do Mundo, que é essa... Isso é um livro, chamar de revista isso, né? É um livro em formato de revista. Que mais?
DVD.
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 E a Kombi.
Isso é um sucesso.
Kombi. Grande. Mas o que é essa Kombi?
Então, isso daí é o seguinte. Essa história, a gente resolveu contar de uma forma fantasiosa, mágica, o que foi a nossa vida. Mas sem dizer assim, nós estávamos atualizando, criou-se um personagem mágico e foi embora. Começa no estúdio, todo mundo fala assim, Roupa Nova não briga, você perguntou. Começa com uma briga, a primeira canção é uma briga. Porque tem o texto e a canção que amarra aquele texto, e são 19 canções. Então, a partir dessa briga, sai cada um para um lado e aparece o personagem mágico que a gente chama de Vida. Vida pega os seis, dá uma bronca, fala assim, vem cá, vocês estão brigando? Depois desses anos todos, então vem comigo até o passado para vocês verem o que, que vocês andaram e se tem sentido uma briga hoje. Pega os seis, bota a mão, transforma num guri. Esse guri seria o alter ego dos seis Roupa Nova. E larga ele em 64, exatamente 64, na Tijuca. E esse guri vai viver todas as experiências que nós vivemos com 14 anos. Primeira namorada, primeira traição, primeira transa, primeira vez que viu droga na frente, a reação da família, né? O mundo de fora batendo, e cada situação é uma canção. Canções escolhidas a dedo que contam a história da época. Não é?
Depois você vai falar mais disso no
Desculpa,
próximo segmento. Sim. Hoje em dia vocês estão fazendo quantos shows assim por ano?
A média
ano, mais
de 120
menos?
Shows por ano.
120 shows. Na época mais bombada era mais que isso?
Não, era 120 shows
por ano.
Sempre
foi isso.
É porque a gente faz.
Não
gente
dá mais que isso.
Não,
né?
Não é isso. É porque a gente leva toda a estrutura para cada show. São duas carretas de equipamento. Então,
duas carretas
de show. A gente leva muito equipamento, iluminação. A gente é muito preocupado em fazer sempre uma coisa de qualidade e está sempre voltando, né? Nos lugares. E o que é legal disso tudo é a faixa etária, Bial. A gente tem 38 anos de carreira e hoje em dia a gente tem um público muito jovem, assim, 75% é de 14 a 25 anos. Sem perder aquela galera maravilhosa que sempre seguiu a gente.
Cross. Mas essa garotada, essa nova geração que está com vocês, conhece o repertório?
Conhece
todo?
Tudo, conhece, canta conhece. Tudo.
E em 2004, nós fizemos o primeiro DVD da gente, foi o DVD acústico, né? Então, aquele formato estava muito na cabeça das pessoas, da garotada, né? E as nossas canções caíram muito bem no formato acústico. Aí eles entenderam o trabalho da gente ali, legal, e passaram a seguir a gente.
Aí vocês já formaram uma nova geração.
Uma nova geração.
Por falar nisso, todo mundo tem filho?
Tem.
Eu sou avô. Eu tenho dois netos.
Todo mundo tem neto também?
Só eu e Cleverson.
Mas aí o Paulinho, eu queria perguntar se já tem uma nova geração de Roupa Novinhas, de filhos músicos.
Tem. Nossos filhos.
Músico.
Nossos filhos todos.
Baterista. O filho do Paulinho ganhou em segundo lugar, né?
No Superstar.
No Superstar.
Superstar. A banda
James.
Meu filho toca batera, toca bateria. Minha filha também canta, mas agora é psicóloga. O filho do Cleber, os filhos, três filhos dele tocam bem também.
Baixo,
filho
bateria Serginho, e bateria.
Filho do Serginho também toca
e
muito bem.
Minha filha também canta.
A Twig canta bem pra caramba. O filho do Nando, empreendedor pra medicina, um grande médico.
Mas toca guitarra
legal pra caramba.
É, não tem jeito, né?
Acompanhou a vida inteira.
Meu filho também é baterista.
Ou seja... Serginho
só ficou olhando pra mim, né?
E você, Serginho?
Fruto de batera?
É o barulho.
Meu filho é batera.
É o barulho.
O meu neto já tem noção de bateria total.
Tá com que idade?
Vai fazer 4 anos agora em outubro. Já matei noção mesmo, né, Ricardo?
Muito.
Estou preparando ele.
Ele faz o
drum beatbox.
Serginho, olha a competição aí, Serginho.
Eu tenho um filho que toca batera, que já tem 28 anos, tem uma filha de 20, que canta muito bem, e tem um pequenininho que está fazendo aula de canto, que adora cantar também. Dificilmente não vai veredar para música.
Você está virando um clã. Não vai caber nessa Kombi, não.
Não, bicho. Olha, outra Kombi.
Olha só, eu vi que o repertório aqui tem muita coisa internacional. Muita
ele, exatamente, ele é baseado no repertório dos anos 60.
É o que vocês ouviam e faziam o canto,
isso? Eu procurei escolher algumas pessoas muito importantes que eu achava que o Roupa Nova deveria tocar, por exemplo.
Como, por exemplo?
O Marvin Gaye. Uau. A gente botou What's Going On conversando com o Nelson Motta. Que eu tinha loucura de ver a gente tocando Alexandre Marvin Gaye. O Alexandre canta pra gente. A gente botou o Smokey Robinson, que eu acho fantástico, que é o Get Ready, né? Que é o Sonhando com os Pés no Chão. A gente botou, eu botei de propósito uma música de um cara que era bom citar, por causa do momento. O nome desse cara é P.F. Sloan. Ele foi o compositor da primeira música que se chamava na época, gente, de música de protesto. E o protesto dele era contra a violência. Pasme você. A música chamava Véspera da Destruição, Eve of Destruction. Paulinho Massadas fez a tradução. E ele fala da China. Ele fala da briga entre Estados Unidos e China e Coreia. Ele fala nessa música.
Quando?
Em 62. Entendeu? E fala da violência racial, fala da disputa de cor, de pele.
E agora ganhou uma atualidade trágica, né? E de músicas brasileiras?
Ah, nós usamos o Roberto Jeito de Carlos Viver, do Luiz Carlos Sá, né?
O Barquinho.
O Barquinho, do Menescal. Usamos um pedaço de uma música minha e do Kiko, e usamos o Roberto, que a música não é dele, mas que é o Tempo de Amar, né? E fizemos uma leitura do que eram os anos 60, quando a gente começou.
E tem participações de luxo. Eu estou vendo aqui, além do Alexandre Pires, Angélica canta.
Isso.
Ed Motta. E mais?
Minha filha.
As nossas filhas cantam.
Filhos do rei.
E o menino.
A Carol e a
gente,
o
Carol, Tico, né?
Santa Cruz. Chico Santa Cruz.
Twig, e o Tico.
Tico. Essa citação, a vida vale a pena se você tiver um sonho para viver, é de que canção?
Essa é a canção do Smokey Robinson, que o Paulinho Massada escreveu com Sonhando com os Pés no Chão.
Então, olha, demorou. Vamos fechar com Sonhando com os Pés no Chão.
Poxa.
Era muito legal. É impressionante, depois de tanto tempo junto, não, a gente vê que não é uma aparência
fake, né?
De
não é
que
fake,
vocês se entendem. Vocês estão felizes, né?
Não é,
muito. A gente faz gravou, o que gosta, né?
Quando a gente gravou com a Rita Lee, o LP Flagra. LP é muito bom, né?
É.
O LP Flagra. A Rita chegou... E a gente gravando com ela, ela chamou a gente. Você lembra do estúdio da Som Livre aqui em São Paulo? Tinha uma área de vidro, né? Pra botar bateria viva, gravar coisa viva ali. Ela sentou a gente ali no chão e falou assim: gente,
meninos,
já ganhou o dia.
Tem que ser feliz, cara. Eu me lembro das palavras exatas, se você quiser eu repito. Ela disse: meninos, tem que ser divertido, senão arruma um emprego num banco.
Falando em Rita Lee, o livro que ela fez aqui, o teu programa, eu adorei a entrevista, inclusive, o livro é muito legal, estou adorando.
O livro é maravilhoso. E o livro vai virar filme.
Ah, que legal.
Estou cometido nessa aí também.
Ah, que legal.
Ah, que bom.
É o seguinte, o que a Rita já fez pelo Brasil e agora vocês estão dando depoimento de vocês. E o que vocês fazem pela alegria do mundo, né? Valeu, Roupa Nova, valeu demais.
Obrigado. Eu sou falar.
Fala, Nando.
Olha, o Roupa Nova queria, com toda a sinceridade e humildade, agradecer. Agradecer a vocês todos, no Brasil todo. Não é mole, depois de 38 anos de carreira, viajar pelas cidades, qualquer cidade, grande e pequena desse país, e ter a recepção que a gente tem. A gente tem que agradecer a vocês todos e agradecer, pode dizer que eu sou piegas, mas eu tenho que falar, agradecer muito a Deus, porque depois do que a gente passou, vir de baile, ralar, ser criticado, chegar onde a gente está, com 38 anos, e vivo, aceso, menino, muito obrigado.
A gente não é novo nem velho, a gente é eterno.